uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Abri o programa com esses belo CD que chegou essa semana, nem paguei ainda. É uma vocalista húngara que usa um pseudônimo em sânscrito, que é o nome Madhava. O nome do CD, Mantra Woman, Mantra para as Mulheres. O nome da artista, Madhava. O nome do CD, Mantra Woman. Nós escutamos a segunda faixa, que se chama Soul Mandala, Mandala da Alma. Na verdade, o nome dela, ela é húngara. O nome dela é Melinda Egede Kovács. E ela usa esse pseudônimo artístico, que é um nome Yogi, Madhava. O CD acabou de chegar, o seu Evaldo Ribeiro já está com ele ali, dizendo que vai levar, além de um CD do Robin Miller novo que eu trouxe para mostrar ele. Ele está com os dois ali na mão, dizendo que vai levar, mas eu já avisei a dona da rádio, ela botou ali, da última vez, dois seguranças, quase não seguraram ele. Então, pedi para ela botar quatro seguranças para segurar ele. Sai daqui com o CD, mas com corpo físico, não. Só se for em corpo espiritual. Mas o corpo físico dele vai ficar preso com o CD aqui. Né, Evaldo? Bom, vamos lá. Eu cheguei aqui hoje e falei, Evaldo, olha, tem esses dois CDs novos, vamos tocar esse CD Mantra Woman da Madhava e vamos deixar aí em stand-by o Robin Miller, o CD Awakening, que é Despertar em inglês, e deixa aí, vamos ver se a gente usa ele ou não, ou para o próximo programa. Por quê? Eu quero ver se está tempo de fazer duas coisas. Eu quero contar para vocês um relato de uma experiência fora do corpo que eu tive um ano passado, e também um outro relato antigo que eu estava lendo aqui e me deu saudade. Eu achei bonito, talvez uma coisa complemente a outra. E muitas vezes ao longo dos anos, eu contei relatos de saídas do corpo, experiências que eu tive, e faço isso também nos cursos e palestras que eu faço, nos textos que eu escrevo, porque é uma das formas de esclarecer sobre o tema das saídas do corpo. Você conta uma experiência que às vezes identifica para os ouvintes ou para os leitores, no caso de um texto, que experiências similares podem ter acontecido com essas pessoas. Então, quando a gente conta, dá um tom de humanidade a esse estudo. Não fica só aquela coisa teórica de muitos pesquisadores que falam de saídas do corpo e eles próprios não têm a experiência a qual eles estão estudando e comentando. É verdade, o Evaldo está rindo, ele conhece, sabe do que eu estou falando. E pior, pesquisadores arrogantes, em sua maioria, que não dominam a prática do assunto e se acham grandes autoridades no assunto. Então eu procuro sempre contar relatos projetivos, porque eles dão um tom de humanidade, dão a prática daquilo, e não fica só aquele estudo teórico, só apoiado em nomenclaturas, em técnicas, sem a parte humana, sem a parte do coração, sem a parte espiritual ali, que não tem como tirar. Então, por isso eu conto os relatos, não é por uma questão de ego, ou como alguém possa imaginar, não. Faz parte do esclarecimento desses temas a narrativa dessas saídas do corpo. E eu tive, o ano passado, uma experiência, fiquei inclusive de escrever o relato dessa experiência e não fiz até hoje, e inclusive comentei um pedacinho dessa experiência alguns programas anteriores, e eu quero contá-la na íntegra para vocês. Eu tenho 50 anos, desde os 15 que eu experimento as saídas do corpo e venho estudando intensamente esse tema correlacionado com outros temas dentro de um estudo que um espiritualista faz de vários temas dentro dessas áreas. Mas as saídas do corpo, para mim, são a cereja do bolo. Por quê? Porque é o acesso direto ao mundo espiritual enquanto a gente está aqui na Terra. É um fenômeno que joga você no plano espiritual e, dependendo da sintonia que você tenha, você pode acessar outros níveis, consciências espirituais elevadas que ensinam coisas muito legais. Além disso, propicia, no meu caso, como sensitivo e médium, projetar energias sadias a favor de pessoas que não estão bem, enquanto o meu corpo dorme fora do corpo, aplicar passes espirituais em espíritos que estão presos aí junto às pessoas, nas obsessões e nos encostos espirituais. E aí, esses espíritos, então, com essa ajuda, são liberados e passam para outro plano, onde recebe a ajuda devida. E isso descarrega um pouco da pressão espiritual sobre a própria humanidade encarnada. Então, as saídas do corpo têm várias utilidades. Desde o fato de você poder acessar conhecimentos espirituais que não tem aqui na Terra e trazê-los aqui de volta para sua memória na vigília e, com isso, mudar os seus parâmetros conscienciais para ideias mais arejadas, sentimentos melhores, até o ponto de projetar energia para ajudar terceiros. São muitas as utilidades desse tipo de experiência, além de literalmente eliminar o medo da morte como um conceito, como uma ideia, vamos chamar assim, porque são experiências em que você se vê fora do corpo, percebendo claramente que você não é o corpo físico, você é uma consciência espiritual, um cidadão do universo, temporariamente atrelado ao corpo físico, que é o seu instrumento de trabalho e você precisa valorizá-lo pela existência, mas durante o sono, quando você se desprende para fora dele, você tem que valorizar o seu corpo espiritual, o seu corpo de luz, que é o veículo extrafísico que você está usando naquele momento. Então, fora do corpo, você percebe claramente que você não é apenas a matéria, mas você é um campo de luz organizado, em forma humanoide ou em forma de luz, tanto faz, você é uma consciência independente do corpo, e você sabe que no momento final da morte do corpo físico, você se desprenderá totalmente, finalmente, e se manifestará no plano extrafísico como uma consciência extrafísica sem mais estar ligada a um corpo físico. Além do fato de encontrar pessoas que você conheceu em vida aqui, pessoas que já desencarnaram e foram morar do lado de lá em anos anteriores, entes queridos ou não, você sai do corpo e encontra alguns deles vivos em outro plano com seus corpos luminosos. Então a ideia de morte, ela muda muito. Cemitério nem pensar, porque você sabe que não tem ninguém lá, porque você acabou de ver a pessoa fora do corpo vivo, porque você vai visitar os restos mortais no cemitério se a referência física não é a pessoa, já que você está vendo ela espiritualmente do lado de lá. E observe bem, eu não estou questionando a saudade, a sua sensação de perda de alguém querido. Isso é fato. Eu estou questionando a questão de localizar de forma equivocada o ponto aonde a consciência está. A consciência não está na túmula 5000, na tumba 5818. Ela está domiciliada no plano extrafísico em algum nível dos subplanos extrafísicos. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando de que a pessoa não deva ter saudade, mas não adianta ir ao cemitério visitar os restos mortais, porque isso não acaba com a saudade. Porque visitar os restos mortais não preenche o coração de luz. Agora, encontrar a pessoa viva em outro plano, dar um abraço nela e voltar com a energia dela, o abraço dela para dentro do corpo, enche você de luz por muito tempo. Então, uma diferença muito grande. Então, nessas experiências fora do corpo, há a possibilidade de alavancar vários processos criativos. E é claro que eu não estou falando disso como um fenômeno parapsíquico apenas, mas como uma ferramenta evolutiva, onde a consciência pode acessar outros níveis e vivenciar coisas muito legais enquanto o seu corpo está adormecido. Além do mais, ela não estaria indo para lugar nenhum mesmo naquelas 8 horas de sono, né, Valdo? Então permite a ela ser útil, né? Ter uma utilidade enquanto o corpo está adormecido. Pois bem, eu moro no bairro da Saúde há 10 anos. Desde que eu vim do Rio para São Paulo, logo no início da década de 90, a minha área sempre foi ali a Zona Sul. Eu fiquei hospedado vários meses ali no Jabaquara, naquele conjunto de prédios que é chamado de Pombal, em frente a um hipermercado grande, perto da estação do metrô. Fiquei uma época também na Vila Mariana, na rua Baltazar Lisboa, e fiquei um pouquinho também ali no Cambuci, na casa da minha amiga Miriam, porque eu morava no Rio, vinha fazer os cursos em São Paulo e voltava para o Rio. Então, cada vez que eu vinha, eu ficava hospedado na casa de alguns amigos, aos quais eu agradeço muito, porque me hospedaram quando eu não morava aqui em São Paulo. O Zé Luiz, a Marlene, a família da Tânia, né? E a família da Miriam também, que são três famílias que me hospedaram em épocas diferentes. Depois eu me mudei finalmente para São Paulo e fui morar na Rua Jureia, que é uma transversal da Rua Luiz Góes, ali perto da estação Santa Cruz do metrô. E finalmente, em 2002, eu me mudei para a Saúde, ali a Rua Carneiro da Cunha. Tem uma feira muito boa ali de domingo, perto da estação do metrô da Saúde. Bom, então minha área sempre foi aquela ali. Eu gosto muito de São Paulo, sou carioca, mas adoro a cidade de São Paulo. Eu gosto muito da Zona Norte ali, Santana, Jardim São Paulo. Eu acho muito legal. O Tatuapé ali na Zona Leste é um bairro que também eu frequentei muito, que eu tenho vários amigos lá. Ali a Rua Tuiuti, né? Inclusive tinha conta no Banco Itaú da Rua Tuiuti durante anos, porque o gerente era meu amigo. Aí me deu um cheque especial, Evaldo, só porque era meu amigo. Não conhecia ninguém, tinha vindo do Rio para cá. E também aqui na área da ABC, São Caetano, um lugar maravilhoso para morar. Bom, mas o meu destino me levou até a Zona Sul. Então, moro na Saúde. Eu conheço bem a região da Praça da Árvore, Saúde, Conceição, São Judas, Jabaquara, Vila Mariana, Ana Rosa. Todo esse pedaço sempre foi o meu pedaço. Inclusive, quando eu comecei a dar os cursos aqui em São Paulo, era na rua Carlos Petit, ali na Vila Mariana, perto da Caixa d'Água, onde tinha o Livorno, aquele restaurante que fechou, e hoje lá em cima tem um prédio. Pois bem, a região da Praça da Árvore, perto do metrô, é muito movimentada durante o dia. Tem um comércio muito grande, tem muitas lojas, muitos pequenos shoppings. Mas quando chega às 7 da noite e fecha tudo, vira um deserto. E é uma área pesada. A região da Saúde, onde eu moro também, perto do metrô, de noite, depois das 9, é barra pesada. Então, ali na região da Saúde, Praça da Árvore, nas ruas paralelas à Avenida Jabaquara, que é a principal, e nas transversais, tem muitos lugares de programa de garotas, né? Que você chega, por exemplo, você chega perto de um orelhão que tem na Avenida Jabaquara, tá cheio de etiquetazinhas, né? Com telefone de garotas e lugares que fazem programa com garotas. E outra, detalhe, eu não estou condenando nada, ok? Eu só estou constatando que é uma região que tem muitos lugares assim. Então, à noite ali é meio barra pesada. Perto da estação da Praça da Árvore tem uma padaria que fica aberta até tarde. Aquela padaria fica muito cheia de noite, e às vezes é barra pesada também. Bom, por que eu estou contando isso? Não tem nenhum preconceito, são os bairros onde eu moro, é assim mesmo. No Rio, eu morava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também era pesado, isso é assim mesmo, não estou condenando nada, nem julgando nada, eu só estou comentando algo sobre o bairro onde eu moro. Pois bem, eu acordei uma noite, o ano passado, fora do corpo. Por quê? Você deita, às vezes apaga, e quando desperta já está fora do corpo. Você tem uma projeção astral inconsciente e ela se torna consciente no meio. E aí você desperta, às vezes, em algum lugar e não sabe como foi parar lá. Isso pode ser anímico, porque você dormiu pensando em alguma coisa e isso te direcionou para lá, ou pode ser mediúnico, porque mentores espirituais podem arrebatar você para fora do corpo e levar você inconsciente até determinado lugar. Lá você é despertado, não sabe como foi parar lá, porque você foi levado por mãos invisíveis e esses mentores operam num plano mais sutil, então eles estão acompanhando você na jornada, mas você não os vê. Se você estiver projetado aqui no plano físico, né, percebendo um meio ambiente humano, e eles estiverem num nível acima, você não os verá, mas eles estarão acompanhando e monitorando. Se você passa para o plano extrafísico, para um outro nível, aí é mais fácil de percebê-los. Pois bem, eu acordei bem no meio da Avenida Jabaquara, perto da estação da Praça da Árvore, Evaldo, perto da padaria. A padaria estava lotada. Isso devia ser o quê? 1 da manhã, meia-noite e meia, mais ou menos. Eu tinha ido dormir cedo. Eu acordo flutuando no ar, uns 2,5 metros, né, lentamente no ar, ali na região. Falei, puxa, estou na Praça da Árvore. E a sensação que uma mão invisível tinha me deixado ali, e a sensação que havia um ente invisível num nível acima que me acompanhava, mas eu não o via. Eu passei, então, flutuando em frente à padaria, lentamente, indo na direção da Praça da Árvore, na direção dali da Rua Luiz Góes, na direção da Santa Cruz do metrô. Quando eu passei, tinha um grupo de espíritos, Evaldo, dentro da padaria, espíritos obsessores, porque a padaria, frequentada à tarde pela galera que frequenta ali as garotas de programa e mais o que tiver por ali, tráfico de droga, ou sei lá, eu sei que é pesado ali. E aí, dentro da padaria, estava lotado de entidades, Evaldo. Aquela entidade que se olhava, tinha entidade plasmada como se fosse cara da Idade Média, aqueles caras de taverna, que ficavam bebendo na taverna, os caras peludos, todos em farrapos, sem tomar banho, mais ou menos assim. Entidades perdidas na noite dos tempos, vestidas com roupas da década de 40, do século 20, outras com roupas antigas, espíritos apegados, né? A álcool, a violência, a droga, a sexualidade exacerbada, estavam na área ali vampirizando as pessoas. O que acontece, Evaldo? Eu passo flutuando bem em frente. Aquele grupo de espíritos pesados me viu, veio correndo na minha direção, porque esses caras não voam, são muito densos. Eles vieram na minha direção, Evaldo, e como eles não conseguiam voar, e eu estava passando, sabe o que eles fazem? Eles concentram a mente e projetam farpas energéticas, formas mentais com formato de ponta, como se fosse espetos, dardos energéticos, em forma de ponta para atingir o seu corpo espiritual e te fazer você perder energia. E eles concentravam e emanavam muito daquilo na minha direção. E eu então pensava numa luz, aquilo me protegia, e aquelas pontinhas energéticas projetadas batiam e diluíam na luz. E eu então comecei a fluir, e eles começaram a correr atrás de mim, mas não conseguiam altura. Né? E eu indo, é óbvio, não tinha perigo para mim, eu estou tranquilo, faço isso há anos, estou protegido dentro da luz, e aquelas farpas não me atingiam, mas eu sentia a maldade deles, o pensamento negativo. Como é que eu diria? Eu parecia um pombo e os caras no tiro ao alvo. De repente, uma voz mental, e nessa altura eu já estou na Jabaquara, perto ali já da Rua Luiz Góes, onde tem uma outra padaria, muito boa, por sinal. Quando aquela voz mental do guia espiritual em outro plano fala assim, ganha mais altura para você ficar inacessível a essas farpas energéticas. Faça um mantra, cante o nome da mãe Iemanjá. Evaldo, eu comecei a cantar um ponto de Umbanda em homenagem ao Iemanjá. Não me pergunte que ponto é esse, porque aqui dentro do corpo eu não lembro, mas ali eu sabia. Eu cantava num idioma que eu não sei, um dialeto que eu não sei qual que é. E à medida que eu ia cantando o nome da Iemanjá, eu ia ganhando altura, aqueles espíritos ficaram lá para baixo, eu entrei numa expansão de energia, de consciência maravilhosa, e aquela consciência atrás de mim, se no alto, que eu não via, mas era um ser de luz, né, que eu não identifiquei, porque não deu, mas era um ser muito fantástico. Ele falou assim, agora volta para o corpo para você lembrar dessa experiência e conta para as pessoas que o nome de Iemanjá é um mantra, uma vibração de proteção, porque traz a energia das águas, traz a luz e traz a proteção. E confia na mãe Iemanjá, que ela sempre vai proteger os trabalhadores espirituais. E ele me falou, eu trouxe você projetado até ali para você ter essa experiência, sabia que os espíritos iam atacar e por isso eu projetei um mantra com o nome de Iemanjá para você perceber a veracidade disso. Agora volta para o corpo e conta para as pessoas. Finalmente, eu estou contando aqui na rádio hoje para vocês esse relato, lembrando que eu não sou um bandista, não sou espírita, não sou coisa nenhuma. Eu estou com meu coração livre, eu gosto de Krishna, de Buda, de Maomé, Moisés, Lao Tse, Maria, Iemanjá, quem for do bem da luz, eu estou dentro. Então, eu estou contando essa experiência, porque assim aconteceu ao longo dos anos, ter várias experiências desse tipo com vibrações diferentes. Uma hora, aparece um espírito ligado à atmosfera budista e me ensina um mantra budista. Outra hora, um espírito ligado à atmosfera do Krishna me ensina um mantra em sânscrito, extraído do hinduísmo. E daí por diante, né? E são experiências que enriquecem muito a gente, mas eu tenho um quadro no meu quarto da Iemanjá grandona, que eu recebi de presente. Um quadro lindo, gente, que eu adoro. Ontem mesmo eu estava olhando para o quadro, me inspira muito a Iemanjá, assim, com o mar atrás, Iemanjá com uma roupa azul, e eu gosto muito dessa vibração da Iemanjá. Eu agradeço muito ao plano espiritual por me permitir ter experiências desse tipo, me dar consciência, me dá uma alegria enorme contar isso para vocês, e pela veracidade do relato, pela luz, pela vivacidade do relato, quem já teve experiências fora do corpo identifica quando a pessoa está falando a verdade ou não. E esse tipo de experiência, aqueles pesquisadores teóricos, sejam eles quais forem, de qualquer linha, vão achar que é um relato místico, que se dane, me fez feliz para o meu coração, eu estou ótimo do jeito que eu sou, não estou muito preocupado com a opinião de outros pesquisadores sobre o relato projetivo meu ou não. Minha função é esclarecimento, é passar uma vibração legal com isso, eu não estou atrelado a grupo nenhum, a nada, eu estou atrelado ao plano espiritual e aos mentores espirituais que me orientam, e são a eles que eu presto conta, e a mais ninguém cá embaixo, e cada um que toque a bola do jeito que achar que deve, e principalmente nas saídas do corpo, que é um tema estudado por várias doutrinas e vários grupos, não existe verdade absoluta, nem ninguém que saiba tudo sobre isso. A experiência fora do corpo não tem dono, seja grupo, instituto, o que quer que seja. O que tem são pessoas trabalhando e estudando, pessoas muito boas trabalhando nisso, eu conheço várias, e outras não tão boas, que ficam criticando o trabalho alheio e rotulando os outros de místicos, isso ou aquilo, porque não coaduna com a doutrina ou com as ideias que esses pesquisadores querem implantar no estudo da projeção astral. Esse estudo é livre e eu aconselho as pessoas a lerem de tudo, de todos os autores, e formar sua própria opinião numa média, equilibrando tudo aquilo que todo mundo fala e achando seu caminho que é da sua conta e de mais ninguém, e ninguém pode julgar o caminho alheio, se está bom ou não. E se vocês quiserem saber se alguém está bem ou não, sente a energia da pessoa, olha a energia, porque a energia é o cartão de visita da pessoa. Se ela está bem, a energia está boa. Se não está, a energia não está boa. E, obviamente, que uma pessoa que mexe com esses temas, que seja apenas um teórico no tema, ele não tem essa vibração, essa energia para poder passar. E você reconhece quando há vivacidade em alguma coisa, pela energia, pela alma daquilo, pela alegria. E é isso que eu tenho colhido no estudo das experiências fora do corpo ao longo dos anos. Uma grande alegria, e eu agradeço muito a Deus de ter vindo nessa vida para trabalhar com isso. Estou com 50 anos, trabalho com isso desde os 15 e vou desencarnar trabalhando com isso até o último dia que eu estiver por aqui. Vou estar falando nisso por aí e agradeço a Deus por isso. Gente, nosso tempo está acabando e a outra parte, que é um outro relato de projeção, num próximo programa eu conto para vocês porque não vai dar tempo, tá bom? Obrigado, Evaldo, aí pela ajuda. Só repetindo, o CD da abertura é da vocalista Madhava, que é uma vocalista húngara. O CD se chama Mantra Woman, é a faixa 2, Sou Mandala, Mandala da Alma. Ok, pessoal? Obrigadão pela audiência, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.